Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que você fala, Josimar Carlos? Começando mais um Degustando Séries. E hoje, já vou adiantar aqui, além de Rodrigo, temos mais uma convidada especial. Mas eu vou passar para ele apresentar aí a nossa convidada. E é claro, apresentar ele também. Já costumeiro, mas vai apresentar também. Então só bora.
E aí, pessoal, estamos aqui de novo mais uma semana. Eu sou praticamente figurinha carimbada aqui no Degustando Séries. Mas hoje temos a participação especial da Bruna. Bruna do arroba Bruna Berlitz lá no Instagram. Oi, Bruna.
Oi, gente. Tudo bem? Tô muito feliz aqui de participar com vocês.
Então é isso. Vamos nós três aqui comentar sobre o quarto episódio de Loki. Tivemos bastante coisa e a gente vai comentar tudo isso daqui a pouquinho.
Degustando séries.
Então, meus caros, Rodrigo e Bruna, vamos começar aqui. Então vamos lá, o Rodrigo sempre tem medo de quando vamos nas impressões. O Josimar pegar e falar, meu Deus, esse episódio foi mais ou menos.
Lá vem.
Esse 4 é tipo tapa na cara. É o Loki falando pra mim, você não gostou de mim? Então toma aqui, meu querido, ó, agora tu vai gostar. Desde WandaVision, o Rodrigo e eu, a gente fica meio redundante. Nossa, mas esse episódio foi melhor que o outro, esse episódio foi melhor que o outro. Mas foi, eu achei esse melhor que o terceiro. A gente se repete aqui, mas é isso, pessoas. Eu achei esse melhor que o terceiro. Quase no mesmo nível, mas acho que ele entrega muito mais descoberta pra você. Tem mais easter egg, tem mais referência aqui dentro também. E ele te prepara pro que vai acontecer no próximo, né? E você já fala, meu Deus do céu. Então acho que ele dá esse baque maior aqui neste episódio. E eu curti muito. Eu acho que a gente tem bastante coisitas pra falar dele.
É, eu assino embaixo com o Josimar. Eu acho que, sem dúvidas, acho que sem pestanejar, esse é o melhor episódio até aqui, não sendo sendo redundante ou lá vem ele falar que é o melhor episódio, mas não tem como. Ele é frenético, acho que do início ao fim, ele nos entrega muita coisa e literalmente explode a nossa cabeça com tanta informação, com tanta coisas que não eram e deixam de ser. E se você ainda não começou a série Loki, comece, porque vale a pena.
Ah, eu vou ter que concordar com vocês, porque eu também achei o melhor episódio até então. Claro que a gente sabe que as coisas vão acontecendo muito mais, né, no final da temporada, então, no final dos episódios, né, nos últimos. Então, eu acho que, assim, provavelmente por eu ter também me decepcionado um pouco com o terceiro, que eu não tenha achado que nada tenha acontecido muito, assim, de impactante, que fosse, assim, um episódio mais de desenvolver ali os personagens e focar um pouco mais neles. Eu acho que esse 4, ele serviu pra quebrar exatamente isso. Ele já tinha encaminhado a série até um ponto. E aí, ali, ele mostrou várias informações que precisava pra gente conseguir ir pra uma certa fase ou ir pra um certo encaminhamento de encerração, né? Então, acho que esse foi... entregou bastante o que a gente tava esperando, né?
Perfeito. E vamos comentar, né? Vamos pros spoilers. Então, você que ainda não assistiu o episódio, escute depois de a vinheta por sua conta e risco. Vamos comentar com spoilers do episódio agora. Primeiro, antes de a gente seguir, né, pra continuação direta do terceiro episódio, a primeira cena, ela mostra Asgard. E foi pra mostrar uma criança, brincando ali com os naviozinhos ali, e de repente chegam os Homens Minutos, o Venna tá junto com eles, pegam a criança, evento Nexo acontecendo, leva a criança, e eles resetam a linha do tempo, e a gente entende que aquela criança é a Sylvie, que ali seria quando a AVT pegou ela de ter causado um evento Nexo, destruiu a linha do tempo dela e levou ela pra VT. E a gente vê a mesma cena lá que aconteceu com o Loki no primeiro episódio, né? Dele colocando aquele uniforme de prisioneiro, entre aspas. Fazendo lá o julgamento e tudo, até a gente ver a fuga da Sylvie. Ela consegue fugir e a gente entende que ela ficou décadas. Ela tá fugindo desde criança. Eu acho que não existiu um evento Nexo ali. A Sylvie não causou nada. De alguma maneira, a VT pegou ela. De alguma maneira, eles pegaram todo mundo lá que trabalha na AVT. Tiraram das suas linhas do tempo, né? E não existiu evento Nexo em momento nenhum para ninguém, tá ligado? Eu acho que eles escolhem, de alguma maneira, aleatória, não sei, essas pessoas para trabalharem ali para eles na AVT. E eles acabaram mexendo com a Sylvie e aconteceu o que deu. Eu não sei se vocês também acham, mas eu acho que não existe evento Nexo ali. Ela não causou nada. Eles só deletaram a linha do tempo dela. Iriam fazer uma lavagem nela para ela trabalhar para eles. O que vocês acham, hein?
Que é uma boa hipótese, porque a primeira coisa que eu pensei, assim, fosse que realmente ela tivesse alguma condição especial, que ela tivesse ali um poder que eles fossem achar que ela pudesse intervir de alguma forma, né? Mas acho que realmente, pensando nesse ponto que ela era criança, assim, não faz muito sentido. Só se eles realmente tivessem um acesso ao futuro, a saber que ela ia se envolver com eles e ia atrapalhar qualquer plano que seja, que a gente ainda não sabe ainda, né? Mas tudo pode acontecer, né?
É, eu pensei mais por esse lado que nem a Bruna comentou aí. É, não a AVT, né? Mas a Ravonna, que na época a gente vê ela ali, né? Que
Isso.
ela era uma agente da AVT, né? Não era ainda a juíza da AVT. Ela que comandou a missão, né? Ela que chega com o Tempad ali e fala, ó, aqui tá o nosso evento Nexus. Então, talvez, né, se confirmar toda essa nossa ideia de que a gente vai falar um pouquinho mais além aqui no podcast de conspiração, possa ser por ter um plano maior, né? Tipo, de que a AVT ou a Ravonna ou quem for saiba que a Sylvie vai ter uma influência no futuro, né?
Sim,
Vai
sim.
acabar atrapalhando, né, os planos deles no futuro. Então vai lá e trata aquilo ali como um evento Nexus. Não, vamos pegar ela aqui, vamos desintegrar ela, ou vamos limpar a memória dela e fazer ela trabalhar pra gente.
E a Rovena provavelmente ela tá recebendo ordens de alguma pessoa que tá querendo conquistar toda a linha do tempo. Vamos pro próximo assunto aí. Só joguei, hein? Só joguei.
Só jogou no ar.
Só largou a bomba e foi.
E depois a gente continua, né? Direto do terceiro episódio, do Loki e a Sylvie tentando fugir de Lamentis. E eles sentam ali, né? Dão uma conversinha. E a gente tem um momento que talvez mostra a parte mais humana do Loki ali pra mim. Seria a primeira relação amorosa do Loki, né? Que a gente viu de tudo, que é que a gente conhece até agora. Acho que começa ali, fica muito forte, né? Aquelas cenas dos dois sentados ali. E porque o Loki, ele meio que se apaixona, porque ele é um cara meio narcisista, né? Então ele se apaixona por alguém que é ele de outra linha do tempo, né? E o
Eu ia
cara se apaixona por
dizer,
ele mesmo. Mesmo, né, velho?
é a primeira vez que a gente vê ele se apaixonar por alguém, é porque ele tá se apaixonando por ele
Sim,
mesmo.
ele tá se apaixonando por ele mesmo. E eles criam um evento Nexus juntos. Vocês entenderam essa parada de eles terem criado o Mobius lá? Ele só descobre onde eles estão porque ele vê, né? Ele vê a linha subindo porque os dois juntos eles estão criando o um evento Nexus. Eu não entendi essa parada, se eles vão abordar mais pra frente ou se vai ficar nisso aí.
Pois é, eu achei que ficou meio mal explicado. No começo eu pensei, tá,
Sim.
fui eu que não entendi direito. Aí depois o Mobius meio que comenta, né? Ah, porque como você é narcisista, não sei o quê. E fica nisso, tipo, ninguém explica nada. Não sei se é uma coisa que eles vão retomar, porque dependendo ou não, isso pode ser um ponto importante. Mas também a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu fiquei meio que
Sim.
na dúvida, assim, como é que não existe, né, nada que faça uma ramificação naquele caos e ele se apaixonar por ele mesmo caos. Tipo,
Isso.
tem que ter uma explicação.
Eu ia dizer, porque, tipo assim, não faria sentido, né? Se é um apocalipse que tudo vai acabar e não altera em nada que tu possa fazer, né? Por que que a junção deles criou um evento Nexus? É, só se foi muita loucura pensar que o evento Nexus é isso, né? Que, tipo assim, o destino fadou eles a não sobreviver àquele apocalipse. E eles terem sobrevivido é um evento Nexus.
Pode ser?
É, faz
Quem
sentido.
desestabilizou, né? Uma coisa mais normal que tinha ali. Pode ser?
Isso.
É bem boa essa observação. Mas vocês não acham que eles têm um interesse na Sylvie? Que, tipo, o Loki pra eles tanto faz, mas a Sylvie tem algum interesse ali de alguém. Nem que
Sim.
seja só aquela mulher.
Sim. E aí faz sentido com o que a gente falou no início, né? De que ela foi pega lá na infância dela porque ela vai causar alguma coisa no futuro da linha do tempo da
Sim.
AVT.
Eu só sei que toda vez que eu fico escutando eles falando evento Nexus, ramificação, tanto quanto, eu fico perguntando aonde que esses caras estavam em WandaVision. A AVT tava dormindo?
Pois é.
Pois é.
Seguindo depois que eles são pegos, né, os dois, a gente tem dois easter eggs rapidinhos que acontecem. É, o primeiro é a tortura do Loki, entre aspas, que ele é obrigado a ficar num loop temporal. E a gente tem o retorno da Lady Sif, né? É interessante, é uma cena que é engraçada, né? Tem o seu ponto ali. Do looping temporal dele, toda hora ele apanhando dela, porque ele cortou o cabelo dela. E a gente tem uma conversa do Mobius com o Loki. Ele tá interrogando ele e ele fala para ele: a gente já caçou Kree, que a gente já conhece no MCU. Já caçamos Titãs, provavelmente são o povo do Thanos, né? Do planeta do Thanos, Titãs. E ele fala que nós caçamos vampiros. Pela primeira vez no MCU, eles falam da existência de vampiros. Que aí todo mundo vai falar, mas aí, whatever, né? Não, whatever, não, meu querido.
Não,
Porque já temos
tá.
Blade aí, ó. A Shala Ali chegando aí logo logo como Blade.
Pô, vai ser demais.
Já cravaram a existência de vampiros aí. Passando os easter eggs rápidos, agora eu vou passar pro Rodrigo. Nosso caro Rodrigo. Ele vai contar sobre a verdade da AVT, mas por enquanto só da AVT.
É isso aí, Gismar. O que que eu posso dizer? Acertamos! Acertamos uma das nossas teorias. Deus é mais. A gente fica até com medo de fazer teoria, né? com o que foi o desastre em WandaVision, seja Mephisto, Quarteto Fantástico, mas aqui aconteceu e a gente viu que, de fato, a AVT não é o que parece. Aqui nesse episódio a gente descobre que tem uma conspiração por trás da AVT. E essa conspiração, ela começa pela Ravonna. No início do episódio a gente vê ela mentindo para o Mobius, né? Ela mente para o Mobius dizendo que a Comandante C-20, ela morreu por causa da magia da Sylvie. E aí tu fica pensando assim, é mesmo? E aí depois o Loki, né, numa conversa com o Mobius, ele joga tudo no ventilador, né? Ele fala pro Mobius de que todos que trabalham na AVT são variantes, que é a informação que a Sylvie tinha falado pra ele no episódio anterior. O Mobius, ele meio que, né, fica naquela coisa tipo de acredito ou não acredito, mas vai tirar as suas próprias conclusões. Ele acaba conseguindo pegar o tempad da Ravonna, né? Ele acessa os arquivos, ele visualiza o que de fato aconteceu. Foi que Ravonna ordenou que a Comandante C-20 fosse podada.
Aí nesse processo, quando ela descobre que o Mobius está ali, né? A gente tem uma cena ali que é a morte dele, né? Para ela, e a gente vê ali mais um ponto de humanidade no Loki, né?
Sim. O Loki se emociona, né? De ver o que aconteceu com o Mobius. E eu te digo, Ismar, eu tava sentindo que isso ia acontecer.
Eu tava também.
Com um pressentimento de que o Mobius ia acabar pagando o pato.
Na hora que ele chama de amigo, né? Fala, vai dar merda.
É porque a gente tá com esse costume, né? Na verdade, nós não, né? O Loki, de que quando ele coloca sentimento em algo ou por alguém, ele vai lá e ele toma uma rasteira da vida, né?
Sim.
Coitado. Só se dá mal.
E a frase do Mobius falando que ele queria estar numa realidade, que ele pudesse ter um jet ski. Sério, dei um jet ski pro Mobius, pelo amor de Deus.
Deu muita pena.
Vamos falar dos Guardiões do Tempo. Depois que acontece todo o processo, Mobius morre, Sylvie e Loki são levados pros Guardiões. E a gente vê os três caras alienígenas lá sentados na cadeirinha. Na hora que eles aparecem, tá errado isso aí. Esses caras não existem, velho. Eles não podem existir. Sabe?
Tipo, não podem. Não...
Marvel, você tá...
Acabou com todas as teorias.
É, você tá me destruindo, cara. Esses caras não podem existir, entendeu? No quarto episódio...
ninguém levou a sério
não,
olhando aquilo.
Não, ninguém levou a sério, velho. Porque era impossível, sabe? Você falando, mano, não pode. A Marvel não tá fazendo isso. Ela vai destruir a teoria de todo mundo de novo, cara. Esses Guardiões são de verdade. E não, acontece uma luta. A luta é legal, hein? A luta da Sylvie com o Loki ali.
Pô, luta legal.
Foi uma luta
menção
bacana.
A B-15, né? Menção a B-15 que meio que também já foi se recuperando a memória, lembrando da vida que teve, né?
Isso.
Aí ajuda a Sylvie, e aí, graças a ela, ela libera, ela invade a câmara dos Guardiões e libera a corrente aqui, né? Que eles estavam no pescoço.
Entrega a espada da Sylvie.
E aí começa uma cena de luta desenfreada.
Sim, a cena de luta é bem legal. E depois que eles derrubam todo mundo, a Sylvie, né, taca ali a espada e arranca a cabeça do Guardião. E no exato momento que ela corta a cabeça dele, você vê saindo a faísquinha. E é naquele momento que você fala, obrigado, senhor. Eles são de mentira, cara. Eles são androides.
Era fake news.
Era fake news. E eles são androides, né? Eles estão sendo comandados por uma outra pessoa. É, por alguém que tá tentando conquistar as linhas do tempo. E a teoria que a gente falou semana passada, eu acho que agora tá ficando cada vez mais forte. Se não tiver Kang aqui, vai ser difícil. Porque o Kang vai ser o novo Mephisto, cara. Eu vou me frustrar de novo, entendeu? Mas eu acho que tá muito forte de que o Kang, ou ele seja somente mencionado e tal. Porque como a gente falou no episódio anterior, já tem ator, né? O Jonathan Majors do Lovecraft Country. Ele vai estar no Homem-Formiga, no terceiro filme. Então, tipo, daria pra você colocar o cara aqui já, ou numa cena pós-crédito, alguma coisa, entendeu? Mencionar o nome dele, não sei. Mas acho que tá ficando meio claro de que é o Kang, tá controlando tudo ali.
Porque, na verdade, eu não conheço, né? Eu tava bem por fora dessa teoria. Mas eu já achava, desde o início, assim, alguma coisa muito estranha com os Guardiões. Eu já pensava, assim, nossa, isso tá cheirando alguma coisa muito estranha, que eles não são reais, que tem alguém por trás disso, que tá falando deles, porque realmente era uma coisa que ninguém, nem as pessoas da AVT sabiam, né? Então, era uma coisa muito camuflada, que tava toda cara que era fake.
É, eu já tava pensando nisso já fazia um tempo já, acho que talvez seja do segundo episódio. Acho que o segundo e o terceiro episódio meio que foram fortalecendo essa minha ideia. Eu tava pensando assim, será? Não queria criar teoria, não queria me iludir de novo, como foi com o Mephisto, né? Mas eu tava pensando que tinha alguma coisa estranha ali. Então eu até pensava assim que, e talvez isso possa se confirmar também, né? A gente não sabe ainda. De que o Kang, ele era um dos Guardiões do Tempo. E ele se voltou contra os outros e tomou tudo pra ele. Ele, sei lá, matou os outros,
matou os outros dois, ou
podou os outros dois, sabe? Enfim, ele deu fim nos outros, os outros guardiões e ele tomou a AVT pra ele. E a única pessoa que sabe disso é a Ravonna, que é o interesse, que é o interesse amoroso dele, né? Que nos quadrinhos tem uma, um relacionamento com ele. É um relacionamento bem, bem abusivo, né? Bem tóxico, porque ele mais se aproveita dela do que um amor por ela.
É tipo Coringa e Arlequina, né? Os dois nas HQs.
Exatamente. Eu levanto essa bandeira, eu acho que tô querendo me iludir.
Eu já sacudi que... no alto, sacudindo a bandeira, velho.
É, eu também. Ah, seja o que for pra acontecer, eu acho que vai ser ele, sim. É o que faria sentido. Mas eu acho que talvez não apareça aqui.
Mas você já pensou, se não for Kang, aí no final você descobre, sei lá, que a AVT é alguma parada tecnológica que os caras criaram, era tudo uma ilusão. E por isso eles são Android, assim, tá ligado?
A gente esperar demais.
Tipo, como se fosse uma parada, tipo, bastidores de TV, saca? Você chega ali, é um negócio assim, e é uma pessoa whatever que tá comandando tudo.
Bem, eu não sei, eu acho que assim, vilã ou vilão da série vai se confirmar como a Ravonna.
É, ela já tá garantida, né? Mas eu acho que pode ter uma ajuda por trás também.
Exatamente, eu acho que vai ser isso aí. Tipo assim, não vai aparecer, por exemplo, se for o Kang, não vai aparecer, o vilão da série é o Kang. Não, ele vai ficar como o cara que tá por trás de tudo.
É.
Mas a vilã em si vai ser meio que ela, assim. Ela que vai ser. Vai pegar o. Vai estampar o rosto de vilã ali.
Depois a gente vê a cena dos guardiões. Silvio fica meio frustrada, né? Meu Deus, mas tipo, acabou, e agora? Tá ligado? O que eu faço agora? Que ela achou que ia matar os guardiões e acabou. Tá? É tudo. Talvez se resolveria. Loki tem uma conversa com ela ali. E num exato momento que a gente veria um beijo entre Loki, né? Porque. É Loki, Loki. Acontece o que, meu querido? O clichê dos clichês. Loki é morto novamente. Ou é podado, né? Como eles chamam. É, ele é podado. E quando você assiste aquela cena, você fala, what the fuck, velho? Aí, de repente, você para e lembra. Não, mas o nome da série é Loki, então tá tranquilo. Ele não morreu, não.
Eu juro que eu não pensei isso, não, hein?
Até parece que não.
Eu juro que eu não pensei isso, não.
Pior é que quando eu fui assistir, eu não assisti na quarta, né? Eu fui assistir na sexta só. E de quarta pra sexta eu já tinha pego um spoiler. Isso que eu tento muito não ler nada.
Nossa, é difícil.
Mas eu só sei que eu li assim, eu li morte. E aí eu fugi o olho e aí eu não sabia quem era, mas eu fiquei muito brava quando eu li isso. Aí tá, né? Teve a morte do Mobius, eu pensei, ok, é ele. Tá, fiquei triste, né? Aí quando é o Loki, aí eu, não, dois. Dois personagens importantes, isso não vai acontecer. Vai voltar, vão voltar, eu tenho certeza que vão voltar. Então, tipo, essa do Loki, eu nem, sabe, não tem importância. É,
pra
mim, não sabia que ele ia voltar.
Pra mim também não. Porque assim, como eu já sabia que teria cena pós-crédito, o Rodrigo já tinha me avisado, na hora que ele morre, eu falei, a cena pós-crédito vai mostrar que ele foi pra outro lugar. Tipo, na hora, tá ligado? Na hora, eu falei, não, ele não morreu, velho. Ele não morreu. E a gente já dando continuação a isso, a cena pós-crédito mostra ele lá caído no chão, acordando. E ele escuta uma voz, né? Ele escuta uma voz que você venha conosco, tipo Schwarzenegger lá no Exterminador. Venha conosco se você não quer morrer. De repente, quando ele vira, a gente vê variantes Loki. A gente vê quatro variantes Loki ali. Duas são existentes das HQs e duas não. Uma é quase, mas não é. E outra foi criada originalmente para a série. A gente vê o Loki criança, que é o Kid Loki, que ele é existente nas HQs. E a roupa dele ficou muito parecida com as HQs.
Muito, muito. Uhum. A fisionomia também é muito igual.
Muito, muito parecida. A gente vê o Old Loki, né? O velho Loki, que ele usa o clássico, né? A roupa clássicona do Loki. E
parece
a gente
aquela
vê...
fantasia de Halloween que ele
não, é o Loki, vocês viram que é o Loki carteiro, né? É o Loki carteiro. Que ele tem uma bolsinha do lado, assim, velho, que é um barato. Nossa, aquele Loki, eu vou te contar, é muito galhofa você ver as roupas da HQ, como que os caras têm que... Eles têm que fazer mudanças, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas não tá igual a HQ. Mas se tiver igual a HQ, vai ser assim, meu querido, ó. Vai ser desse jeito que você tá vendo. E é galhofa, cara.
É 880, né? Nossa, é umas cores vivas, assim, vibrantes.
Muito galhofa a roupa. A gente vê ele e a gente vê o Loki orgulhoso, que foi como eles chamaram. É um Loki negro. Tá segurando ali, pra mim, ele tá segurando uma espécie de uma Mjolnir. Não sei se é.
Também achei.
Mas parece muito,
também
assim.
Também achei parecido.
Mas eu achei interessante deles fazerem essa versão do Loki. E a gente vê, meus camaradas, talvez a mais falada de todas, que é o nosso querido Loki jacaré, velho.
É o brasileiro vacinado, né?
É, tipo, é o Loki depois da vacina, Coronavac. Aí ele foi e virou o Loki jacaré. Não existe o Loki jacaré na HQ. Tem algumas HQs que existem algumas variações animais do Loki. Tem uma que é um Loki cavalo e tal. Não sei como eles vão abordar o Loki jacaré, mas, cara, eu vou te contar. É engraçado, né? Dito isso, né, nos personagens ali, agora a gente vai ver o Loki com a tropa Loki, né, entre aspas, vamos dizer assim. E eles estão num lugar que é tipo uma Nova York destruída, porque no fundo você vê o prédio dos Vingadores. Qual realidade, em qual linha temporal ele tá, não sabemos. Mas isso ficou na minha cabeça. Só o Loki foi ali, só as variantes Loki vão pra esse lugar, ou tipo todo mundo que é podado foi parar ali. Então tipo, todo mundo que é podado não morre, eles vão parar nesse lugar. Ou simplesmente o Loki foi ali. Porque, tipo, a gente vê variantes Loki ali. Tipo, será que eles vão de alguma maneira ali? Todo mundo que é podado vai ali.
Então, eu acho que tá meio que pra uma realidade de bolso, sabe? É aquela realidade destruída, assim. Uhum. Como se fosse um purgatório, sabe?
Sim.
Então, tu é podado, tu cai ali.
Um limbo, né?
Um limbo, exatamente. E ali tem a menção que nem o Loki, ele acorda, assim, ele pergunta se ele tava morto ou não. E aí os Lokis falam pra ele que se não viesse com eles, ele iria morrer.
Uhum.
Então, talvez tenha alguma coisa ali que mate essas variantes, sabe? Tipo assim, deve ter... Eu parto da ideia que tudo cai ali. Tudo que é podado, seja todos. Pessoa, seja... Todas. Variantes.
Todas as variantes podadas vão parar ali.
Cenários, tipo assim, que nem tem a Torre dos Vingadores ali, de Nova York, tipo, tudo...
Sim.
Tudo que é podado de uma realidade que não era pra acontecer, que tudo que é podado de um evento Nexus ou que a VT podou porque quis, é ali. Então é meio que uma realidade com tudo, assim. E a gente pode perceber que talvez seja isso, porque tem um dos trailers que aparece até uma daquelas esfinges, né, do Egito, né?
Sim.
Então, tem um navio também que aparece caindo lá naquela realidade. Então, eu vejo bem como uma coisa de parece que é o lixão. É o lixão das variantes.
Verdade, verdade. Tipo, todas as linhas temporais que foram resetadas, elas meio que... Não só quem é podado, mas as linhas temporais resetadas, elas pararam ali também. Então ali, tipo, tem um encontro isso. De várias linhas, entendeu? Aí fica aquele lugar todo zoadão. Seria isso.
Exato. E aí talvez tenha daí meio que, sei lá, uma anarquia lá, alguma coisa assim. Tipo, as pessoas, variantes meio que, se confrontam, né?
É, porque eu acho que deve ter alguma lógica ali, né? Que alguma coisa que ele tem que saber, tanto que eles dizem, né? Ah, tu vai morrer se não vier com a gente. Então, acho que tem alguma maneira que aquele local se desenvolve, que aquilo acontece, né? Porque também não teria como ser só os Lokis, porque, né, teria que ter uma importância muito grande pra todo mundo ser podado e só ter um espaço pra ele não morrer oficialmente, só ele. Então, eu acho que eu concordo bastante isso com o que você fala.
E a ideia de todas as linhas que foram resetadas semi-jogadas ali, tipo, tem uma colisão de linhas fantasmas, vamos dizer assim, é interessante. Então faz sentido aquela cena.
Seria bem louco.
Não, aí faz sentido aquela cena dele lá, do Vought Lock. Que ali você vê que parece com uma mistura de épocas ali naquela cena. Então, tipo, faz sentido ela acontecer agora. Eu lembro que no episódio anterior já murchou a minha teoria. Eu tava sozinho e morri sozinho. Aquela variante que mostra desde o primeiro episódio matando, eu disse que não era Sylvie, que era uma nova variante Loki. Eu até mencionei que tinha um ator que tava confirmado como Loki e tal, que era um ator mais velho. E agora, pra cena pós-crédito, eu vi que é o Loki velho. Né, que é o Richard E. Grant, que é o ator que eu tinha falado que tava na série. E eu já vi que ele é o Loki velho, então ele não é aquela variante que tá matando todo mundo. Mas ao mesmo tempo, isso botou na minha cabeça que eu ainda acho que aquela não é a Sylvie. Eu não vou desistir, entendeu? Eu não vou desistir dessa parada aí. Agora eu tô começando a achar que talvez seja a Rovena ali que tá matando todo mundo pra poder criar as coisas. E não seja a Sylvie que tá matando todo mundo. Não sei.
Josimar, acho que tá com sono, Josimar.
Ah, tá, velho, depois a sua... Ah, mais viagem do que o seu Dark não foi, meu querido. Então, fica tranquilo aí. Não foi mais viagem
que... Eu acho que no final do podcast fica aquele momento que a gente dá aquela viajada.
É, pessoas, é assim mesmo. A gente começa, tipo, jogar um monte de teoria pra ver se acerta uma, entendeu? Porque a gente cansou de só falar o Mephisto.
Eu não quero ser o teu estraga-prazeres, mas é que, tipo, sei lá, eu acho que é ela, Josimar. É que nem a gente falou no
Não, mas eu entendo a ideia de vocês, o sangue no olho e tal, faz sentido.
É, e tipo assim, ela precisava das bombas de reset.
Sim.
E ela usa depois as bombas de reset. Talvez possa ser outra pessoa, e se for outra pessoa, isso vai me surpreender muito, assim. A VT pintou ela como uma vilã que tava matando todo mundo e não era assim. Mas sei lá, acho que vai ser muito louco, assim, se não for ela.
É, eu acho que seria perfeito se eles fizessem isso, mas não acho tão provável também.
Só que tem outro ponto também, que é o que vai acontecer com este Loki, né? porque a gente sabe que ele é de outra linha, então tipo, esse Loki vai sumir, ele vai continuar aí fazendo outras coisas, então eles precisam esclarecer, eles precisam dar um final ali, né, porque ainda não sabe se vai ter uma segunda temporada ou não. Até então, Loki era a única série que a Marvel Disney tinha falado que teria uma segunda temporada, mas os diretores, os roteiristas, eles mesmos já falaram que eles não sabem se vai ter uma continuação. Então ficou nesse ponto aí, sabe, que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que talvez, não, vendo que a gente tá, que eles estão montando agora, eu acho que não tem necessidade de ter uma segunda temporada. Eu não sei, a não ser que os dois últimos episódios aí botem um monte de coisa, entendeu? Mas não sei, eu acho que não existe a necessidade de ter uma segunda, porque eu acho que vai arrastar. Se existir uma segunda temporada, vai arrastar. Então acho que tem que terminar agora, sabe? Tem que finalizar agora. Tipo, esse Loki continua no MCU ou adeus, entendeu? Eles têm que resolver isso nesses próximos dois episódios aí.
Essa é a pergunta que eu tenho também. De que será que o Loki vai continuar no MCU? Vai, sim, daqui a pouco aparecer lá em Thor? Deus, no próximo Thor a gente não sabe.
Pois é. Porque não tem confirmação, né, do ator no próximo Thor. Quando eles estão gravando lá, ninguém pegou ele no set, nem nada desse tipo. Mas tá difícil, cara, porque é foto a rodo que as pessoas tiram. Então fica complicado. A não ser que a Marvel e Disney comprou um lugar só pra ela poder filmar pra ninguém assistir, né? Porque, né, não tá vazando muita foto.
É, do jeito que tá com a pandemia também.
É,
do jeito quando tá... vê, ele tá até gravando em, exato, casa.
É.
A telinha verde.
Tão gravando cada um na tua casa.
Abriu um Zoom ali.
Abriu um Zoom. Aí já pensou, Vingadores no Zoom, né? Então foi isso, né? Vamos dar um mini spoiler, meu caro Rodrigo, um mini spoilerzinho. E semana que vem, no próximo episódio, a gente tem outra convidada.
É verdade. Tá. Semana que vem a gente tem uma outra convidada. Fica aí.
Quem sacou,
No próximo episódio tem...
Quem sacou, sacou. Quem não sacou, não saca mais. Olha só, jogamos tudo pra vocês. Não fala mais nada agora. Agora o Rodrigo vem com o nosso recado master aí. E é isso.
Hora do Jabá.
É isso, Josimar. Agora chegou aquele momento padrão aqui no Degustando Séries. Aquele horário que a gente pede pra galera nos seguir lá no Instagram, no @geekuniversal, no @resenhapós-créditos. E também hoje, com a participação da Bruna aqui, seguir ela lá no Instagram, que ela faz um conteúdo muito legal sobre cinema, @brunaberlitz. E também usar a nossa hashtag Degustando Séries, quando estiver ouvindo o podcast. Posta nos stories lá, nos marca, que a gente fica muito contente com esse feedback de vocês. Pra entender o que estão achando do podcast, o que estão achando da série, das teorias, se a gente tá viajando muito ou não. Então, compartilhe lá com a gente. Agradecer a Bruna pela participação aqui com a gente hoje. Bruna, o espaço é teu aí. Pode fazer tua divulgação, falar suas últimas considerações.
Ah, eu que agradeço. Foi ótimo. Adorei o convite de vocês. Adoro o trabalho de vocês aqui também no podcast. Então, continue aí que tá maravilhoso. E obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. E é isso. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, pra gente bater um papinho. E vamos lá, né?
E é isso então, esse aqui foi o nosso Degustando Séries sobre o quarto episódio de Loki. Só para complementar o que foi dito aí no nosso momentinho, além de todas as nossas redes sociais, você pode mandar para o e-mail do podcast, especialmente para ele, qualquer coisa que você queira de dúvida sobre o episódio, sobre o podcast em si, quer xingar a gente também, tá tranquilo, manda lá. podcast@geekuniversal.com.br. Aí só lembra de ir lá no assunto você colocar qual é o episódio ou qual é o podcast que você está falando sobre, porque a gente sempre lembra, além do Degustando, a gente tem mais três. Estão parados no momento, mas eles voltam aí. Pode ficar tranquilo que eles voltam. E é isso. Vou agradecer, Rodrigo, sempre a parceria aí no Degustando Séries. Bruna, obrigado pela participação.
Obrigada, eu que agradeço.
Semana que vem estamos aqui no penúltimo episódio de Loki. Obrigado, falou, até.
Tchau.
Tchau.